Boa noite. Em Brasília, 19 horas.
Atenção, Transa Beck. Não dá, né? E aí, Pé?
E aí?
Senhor Pé de Pano. E aí, galera do Jiu-Jitsu?
Diretamente da Flórida.
Estúdios Internacionais. MMA hoje. Ó, tem enfeite. Tu dá pra ver o enfeite? Ó,
ah,
ó o enfeite. Ó, chique pra caralho. É, rapaz. Estúdio minimalista. Entendeu? O negócio é... Tô nessa onda do minimalista.
Essa causada, né? Esse negócio do minimalista é o cara que tá duro. Né? Fala que ele... Ah, tô agora só...
Cara, aliás, eu vou fazer uma resenha antes da gente começar a falar aqui. Eu não te contei... Isso era pra gente estar conversando fora do ar, mas vamos gravar e foda-se. Fiz a minha mudança, né?
Uhum.
Lá de Nova York, liguei. A minha mulher escolheu 5 empresas de mudança que agradavam ela em ordem. Eu liguei na primeira. Né? Chama JK Moving.
Fazendo propaganda ainda.
Calma.
Depende, pode ser propaganda boa ou ruim.
Propaganda ruim.
Igual tem uns pacotes aqui também no MMA hoje, que é de divulgação boa ou ruim.
Aí, liga, tá, não sei o que, vamos fazer a melhor em customer satisfaction. E aí, vai e faz a... Eu fiz um vídeo da casa inteira pros caras, cômodo por cômodo, porque eles... Depois do Covid, ficou todo mundo vagabundo com uma desculpa pra não fazer alguma coisa.
Ninguém quer mais fazer nada, nem só então, quer mandar...
Restaurante, eu fui comer no restaurante outro dia, tinha prato de papel e talher de plástico.
É, vou no restaurante, o cara fala assim, se quiser o menu, aí o QR Code tá
tira,
aí.
Tira, vê com o celular. Acabou, né? Tipo, os caras... É tudo desculpa. Ah, é por causa do Covid.
É, bom. Covid...
Aí eu fiz o vídeo tal da casa inteira, tal, não sei o que. O cara, ó, vou fazer a cotação aqui, te mando. Mandou $10,000. 9.800 e caralhadas. Falei, caralho, caro, né? Mas, porra, é a casa inteira, embalada, no caminhão, vem pra cá, eles descarregam no cômodo que vai e tal. Aí os caras, ó, a gente vai pesar, porque mudança é por peso, né, aqui pelo menos, a gente vai pesar e te passa o valor final um dia antes, tal, não sei o que. Eu falei, não, beleza. Aí o cara ligou de novo, a gente conversou disso, tal, não sei o que, aí o cara refalou, é ótimo, o cara falou de novo da pesagem, não sei o que, eu falei, escuta, você tá reinforcing this too much, você quer... O que que acontece? Não, olha, tô aqui há 20 anos, só vi 2 vezes... o que você pode esperar é tipo 2.000 para cima, 2.000 para baixo, porque falei, bom, 2.000 para cima ou para baixo, foda-se, né? Aí chega um e-mail ontem.
Então, depois de ter mudado.
Ontem, a mudança deve estar aqui na Flórida já, porque os caras vão chegar amanhã cedo aqui. Chega um e-mail ontem. Querido Rafael, em primeiro lugar, gostaria de agradecer você por ser um cliente da JK Moving. E bababá, bababá. O peso total ficou em sei lá que porra de peso que era. E o total final amanhã é $24,000.
Ih, não pode isso não.
$24,000.
Não, mas pera. Não pode ser isso.
23.800 e caralhada.
Não, mas aí tem alguma coisa errada. O cara falou que era 2 para baixo, 2 para cima. Meu irmão, foi. O dobro mais...
Não, é o dobro e meio, né?
É.
Era 9 mil e alguma coisa?
Ficou
24 mil e caralho... bicho, eu passei o dia inteiro hoje...
Falando.
Fazendo complaint deles. Em tudo que eu consegui. Tudo. Better Business Bureau, que é tipo um PROCON que
eu
tem
sei,
aqui.
Eu sei, já eu passo às vezes.
Departamento de Transportation, Secretary of State, não, o Attorney General
Florida. Mas isso aí não pode ser assim, não, cara. O cara só te fala depois que já mudou, que não tem mais como.
E eles não descarregam se você não pagar.
Tem isso, né?
Eles não descarregam a mudança se você não pagar. O pagamento tem que ser recolhido. Mas, meu irmão, resumindo a história...
Aí tu pensou assim, quer saber? 24, vou comprar tudo novo, vou deixar isso pra lá.
Não dá vontade? Não dá vontade? Meu irmão...
Ah, tu ligou pra eles?
Falei pra... A Nádia tava querendo um Mustang conversível, porque a gente tá na Flórida. Tá? Eu falei, então, eu vi um Mustang no leilão por 22.
Acabei de comprar o seu.
É, por 22. Só que a mudança vai ficar com ele agora. Bom,
mas tu resumindo, ligou pra eles?
Ah, não, eu mandei, eu respondi o e-mail. Eu falei, vocês estão loucos.
Estão brincando. Falei,
eu não sei o que vocês estão fazendo, mas vocês estão fazendo com o cara errado. Isso não vai ficar assim e, não vai, e eu não vou ficar quieto. Aí antes de qualquer... Eu já comecei, cara. Eu fiz, acho que... 15 reclamações em lugares diferentes. 15. No Attorney General da Flórida, o Attorney General de Nova York, o Departamento de Transportation que cuida dessas porra. Cara, eu reclamei em tanto lugar, em tanto lugar, em tanto lugar. A hora que a mulher falou comigo hoje à tarde, ela tava assim, ah, eu tô tentando entender aonde que a gente errou. Eu falei,
pô, você faz falei, um orçamento assim? De 9 e aí vai ela pra... fez... O cara falou que era 2 pra cima, 2 pra baixo.
É, aí eu virei pra ela e falei assim, escuta, o que vocês estão fazendo é um absurdo, não é legal. Eu falei, eu vou pagar porque eu preciso das minhas coisas, mas eu falei, eu vou custar tanto dinheiro pra vocês, eu falei, eu vou gastar a mesma coisa que vocês estão me cobrando, eu vou gastar de Instagram e Google dando boost nos posts, nas reclamações, para alcançar o máximo de gente que eu puder, e vocês vão perder tanto business comigo que vocês vão se arrepender de ter sido pilantra e tentar roubar 10 mil dólares de mim. Eu falei, vocês são loucos, cara.
10 não, 14.
É, 14. Tá bom.
Resumindo, deixa eu falar nada.
Resumindo, o último e-mail que chegou dela agora há pouco, falei assim, ó, amanhã... A gente vai cobrar a cota original e aí a gente vai, em 30 dias você pode esperar uma fatura nossa que vai chegar e se você resolver não pagar, os nossos advogados entrarão em contato. Ou seja, ela vai cobrar o que era para cobrar, provavelmente daqui 20 dias um advogado vai me ligar e vai falar, oh, vamos negociar esse balanço aí, se você tirar essas reclamações do negócio. Porque eu vou dar tanto trabalho pra esses caras, tanto só de responder Better Business Bureau, que eu vou rejeitar a resposta, não interessa qual que seja a resposta, eu já vou rejeitar. Isso daí demanda tanto tempo e encheção de saco, eles não podem ter... nota negativa no Better Business Bureau, que é tipo um PROCON aqui pra galera entender. Quando você vai... Se eles não conseguem fechar contrato com empresa grande, se eles tiverem reclamação no... Eu li tudo, eu sou especialista em mudança agora. Quem quiser, pode fazer. Eu tô fazendo uma consultoria aqui por 14 mil dólares.
Você podia deu mole também. Podia falar pro cara, ó, assim eu não vou fazer, não. Você tem que me dar o máximo aí que você vai poder me cobrar se sair da linha aí.
É, então, eu não pensei nisso.
Se você me cobrar o máximo de...
É, eu não pensei nisso. 3
mil, eu até vou. Agora, mais do que isso,
eu não pensei, aberto. Imagina, eu não pensei nisso. Cagada total, né? Mas é que é meio do jeito que eles fazem aqui. Cara, é um absurdo. É um absurdo. É bem coisa de americano retardado mesmo, né, cara? Aceitar um negócio... Esse é o padrão do business.
Mas não faz sentido o cara te fazer um orçamento de 9 e ser 24.
É duas casas. O orçamento
dele é muito merda.
Meu irmão, é duas casas.
O orçamento dele é muito merda.
É, exato. Tomara que esse puto perca o emprego dele ainda. Porque o que eu tenho que fazer é um vídeo de cada cômodo da casa.
Exatamente. Ele pode errar pra pouco mais, pouco menos. Não pode
a
errar
única coisa pouco. Que eu não coloquei foi o meu estúdio. Mas o meu estúdio, se você tirar tudo que eu trouxe... Porque eu trouxe um monte de coisa comigo. Ficou a mesa, que é a mesa da IKEA, semi-oca, é bonitinha de ver. Aquilo lá pesa 3 quilos.
É isso aí.
Umas prateleirinhas assim, da Amazon, branquinha, que era onde ficavam as coisas. E só. E uma televisão. E aí? É isso?
Não dá pra...
Não dá. Porque aí, por isso até que eu esperava um pouco mais, assim. Aí ela fez assim, da academia, os equipamentos de ginástica, você só falou que ia a esteira e a bicicleta. Eu falei, eu ia jogar o resto das minhas coisas fora, eu não falei nada, só mostrei a academia inteira, vocês viram tudo que tinha lá. Vocês falaram que vocês assumem o que vocês querem, eu não entendi. Cara, nossa, que estresse, cara. Mas deu certo. Seguinte...
Não deu, né? Vai não, dar.
Deu, lógico que deu. Eu já vou pagar amanhã o que eu vou pagar. O resto eu não vou nem... A hora que o cara terminar aqui, eu não vou nem assinar que eu recebi. Eu falei, te manda, sai fora da minha casa. Trespassing, get the fuck out. Vai ser exatamente assim. Aí você começa a olhar tudo que aconteceu, tá ligado? Chegou lá quatro negros, e olharam e falaram assim, ih, é muita coisa, hein? Se eu soubesse que era, se a gente soubesse que era tudo isso, eu ia ter falado para eles mandarem mais gente. Foi bom, problema de vocês. Aí era para ter fechado num dia, não fizeram, fizeram em dois. Ah, porque era tanta coisa. Que não... Aí eu já tô vendo todo o esquema deles, filhos da puta. É foda, é foda.
Agora a galera do MMA hoje não vai mais cair nessa...
Não, não vai.
Ó, estão avisados.
Sábado e domingo, chegou a hora, pé. A hora que você tanto esperava.
Puta, tô ansioso.
Não, eu prometi pros nossos ouvintes. Eu nem botei pergunta dos inscritos essa semana, porque eu queria falar do... Será que a gente põe agora? Vou pôr, peraí. Eu vou colocar lá no Insta, peraí. Vamos lá agora, quer ver? Ao vivo aqui pra galera. Porque, de repente, vamos falar só de ADCC, né? O que você acha?
É o coisa, né? Do momento.
É, exatamente. Vamos lá. Vou botar ADCC 22. Vamos achar uma fotinho bonitinha. Aqui, ó. Tá. Não achei. Vou botar um post do Gordon Ryan lá no seu Instagram, pé.
Tô bem.
O Gordon Ryan sem camisa no Instagram do pé. É, vamos lá. E eu que fiz, parece que é de propósito, né? Eu fiz um post com todo. Entrei no site da DCC, peguei todas as fotos de todos os times. Adivinha qual que eu escolhi, sem que eu esqueci de colocar? Aliança. Postei 10 times lá e não postei Aliança. Cadê a Aliança? Porra, cara.
Tá, você tem que esperar, que vai sair o post ainda.
Vou fazer um especial só pra ler. Você é foda, né, pé? Não pergunta que eu respondo. Versão ADCC, o que você acha?
Pode ser.
Não tem pergunta que eu respondo. ADCC 2022. Manda. Bora. Pelo menos vai vir umas perguntinhas aqui no final e a gente vê qual é que é. Vai, você olhou, ó, não tem chave, né?
Ó, tem só os confirmados.
Bom, você que participou com sucesso da DCC, ganhou, tem vários amigos lá. Conta como é que é, como é que...
Mudou, né? Mudou.
Mas conta alguma coisa.
Era... Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de participar do último ADCC, que foi em Abu Dhabi, que o primeiro, o segundo e o terceiro foram em Abu Dhabi. Que era ADCC, né? O nome é Abu Dhabi Combat Club, era um campeonato lá.
Uhum.
E eu tive a oportunidade de participar do último em Abu Dhabi. O primeiro fora de Abu Dhabi foi no Brasil, depois dois nos Estados Unidos, um na, se eu não me engano, um na Califórnia, um na Espanha e o outro em New Jersey, acho que foi isso. Então, eu já peguei o ADCC já indo meio pro buraco, em 2001. Porque em 2000, acho que 99, 98, 99, 2000, acho que foram três. Pode ser que eu esteja enganado. Mas eu acho que foram três, 98, 99 e 2000. Lá era muito maneiro, os hotéis eram muito bons, o tratamento era muito bom. Em 2001 já caiu, já ficou uma coisa meia boca. Já não era como era. Isso eu estou falando porque os caras que eram meus amigos tinham ido... O Soco, acho que foi em 98, 99 e 2000, o Soco, se eu não me engano. E aí ele falou, não, era muito bom. Quando a gente chegou lá, o nível caiu. Só que ainda era muito bom. Por exemplo, dentro do ginásio, tinha um buffet, assim, alucinante para os atletas. Um buffet de talher de prata e os caralho.
Caralho.
Negócio de outro mundo. Mas nego falando que o nível tinha caído. E daí em diante foi, tipo... Os que eu participei não tinha tratamento. Tratamento não era ruim, mas se a gente compara com o que teve lá, era muito ruim, né? E aí era notório de quando eu lutava que a pessoa que fazia a Chaves, que não é o Sheik, ele já tinha os prediletos. E a gente pode até conversar sobre isso quando sair a chave.
Na sexta-feira, que a gente
Que a gente nunca faz. Não, mas, no, mas depois mesmo a gente pode conversar sobre...
Ah, tá.
É, olha aqui a vantagem que esse cara teve, a vantagem que esse cara teve. E a gente vai ver.
Sabe o que eu podia fazer? Podia... É sexta que sai a chave mesmo, será?
Não sei, cara. É muito complicado. Não
tinha
tem...
um schedule aqui, não tinha? Onde é que eu vi? Quer ver? Acho que eu vi no Instagram do ADCC, quer ver? ADCC. É, ó, tá aqui, ó. Quarta-feira, a reunião de regras. E aí a pesagem. É, quinta-feira, a ADCC Open starts. É, peraí só um pouquinho. Quinta-feira, o ADCC Open starts. O que é isso, ADCC Open?
Não faço ideia.
Tá. É, aí, sexta-feira, tem a reunião dos juízes, é, Hall da Fama, um seminário que eles estão fazendo com um monte de gente.
Ah,
que
foi... esse ADCC Open deve ser algum campeonato para eles querer ganhar um dinheirinho.
Entendi. É, aí tem uma reunião com os atletas, de portas fechadas, 6 da tarde. Aí, na sexta ainda, 6 da tarde, eles abrem as portas do lugar. Aí às 7 da noite, eles vão revelar as chaves.
Da então, sexta?
É, a DCC 2022 Bracket Review. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia fazer uma live, né?
Vamos fazer.
Vamos fazer? E aí a gente vai sortear, eu vou avisar aqui já, ó. Eu não sei o número ainda, mas a gente vai sortear alguns pacotes pra galera assistir pela Flow Grappling aí no Brasil. Não sei o número ainda de pacotes, mas a gente vai sortear nessa live que a gente vai fazer na sexta-feira, tá bom? Então, que horas, pé? 7 horas sai lá? 8h30, sexta? É o nosso horário, 8h30, né?
Pode ser, pode ser.
O que você acha?
Pode ser.
Vamos ver, se tiver tudo certo, de repente eu dirijo pra aí e a gente faz aí junto.
Pode ser, vamos embora.
Ia ser irado.
Bora.
É, bom, então, ó, eu vou fazer post e o caralho. 8h30, sexta-feira, a gente vai fazer uma live pra falar das chaves, de como ficaram as chaves.
Tô recebendo aqui uma mensagem aqui dizendo que tua credibilidade tá muito baixa.
Não. Tá confirmado aqui já. Deixa. Ô, diretor.
É isso, diretor. A credibilidade dele tá baixa? Tá baixa. Falou que tá baixa.
Não, pode fazer dessa vez, vai. Ó, sexta-feira, 8h30 da noite, vai ter uma live. A gente vai... Quem que vai concorrer? Todo mundo que estiver assistindo a live, é isso? A gente pega um doido qualquer que estiver ao vivo lá com a gente, é isso?
Isso.
Tá bom. Então, ó, entra na live sexta-feira, você vai concorrer a uma porra lá pra assistir o ADCC pela Flow Grappling aí no Brasil. Ou aqui nos Estados Unidos também, né? É, tá, e aí 8 horas da noite vai ter a press conference, 8h15, quem tiver lá, o público pode conhecer todos os atletas. Sábado, 8 horas da manhã, abre as portas do ginásio, 10 da manhã começa o dia 1, 4 da tarde encerra. Domingo, 10 da manhã, abre as portas, meio-dia começa o segundo dia e às 9 da noite encerra. Ok?
Sim, bom.
É isso aí? Pra gente o que vai interessar são as chaves e a nossa live às 8h30 da noite, que eu vou sortear, a gente vai sortear uns pacotes aí pra vocês conseguirem assistir o ADCC. Beleza? Vamos dar uma olhada em cada categoria, os nomes.
Destacar os nomes que me chamam mais atenção.
Isso. O que você acha?
Vambora. Cara, eu dei uma olhada aqui por alto aqui e tô vendo aqui a categoria mais, vamos dizer assim, fraca de nomes, né? Que pode ser que apareça um... É os 66 quilos. Porque aqui que eu vejo aqui, na minha visão mesmo, que se destacam e que tem chance de ganhar, são só quatro.
Fabrício Andrei.
Diogo Reis, Fabrício Andrei, Kennedy Maciel e Diego Pato Oliveira. Acho que são os quatro que, cara, bem assim, eu acho que esses estão bem à frente. Não quer dizer que vai ganhar, porque é DCC, a regra, o juiz, tem todo aquele esquema. Mas é o que eu vejo. O resto tem uns caras de nome, mas já final de carreira, E.J. Agazan, Gary Tona, os caras mais...
O E.J. é aquele Florida boy lá, não é?
Isso,
que,
isso. Mas já tá velho, né? Tá, então, tá. Não que vá lutar mal, mas é um pouco diferente. Então, nessa categoria, eu qualificaria a categoria mais tranquila do ADCC. Tá. Nos 77 quilos, também não tem assim grande. Eu acho que vamos botar o JT Torres, o atual campeão, ainda com bastante chance. Eu acho que o Cade Rutolo, Mika Galvão e cara que tem resultado aqui, cara, botaria o Roberto Jimenez, que é novo. Sei lá, o Davi Rampo ter sido campeão, mas não vejo muito. Tem o Renato Canuto aqui, mas ele nunca, eu nunca vi ele muito em no-gi, mas não tá. Não
parece,
tá lá...
parece que é uns caras tipo Davi Ramos, Renato Canuto mesmo, assim, vai ser um cara que.
Que pode tirar qualquer
vai,
um.
Vai mas... fazer uma rapa, mas não ganha,
não,
né?
Deve chegar, porque o ADCC desgasta muito.
Não.
Se fizer alguma. No 88 quilos, o atual campeão Matheus Diniz é bem duro.
Uma fera ele.
Esse Mason Fowler luta muito bem sem kimono. Tá?
Isaac Baiense.
Mas também não sei se no no-gi faz muito.
Mas o irmão dele vai estar de corner, vai ajudar.
E agora então.
Eu tô zoando. Nunca falei merda.
Mas eu acho que essa aqui já não é uma categoria que já tá mais dura. Porque eu acho que o Pedro Marinho, o Hulk, o Wagner Rocha, o Tairo Tolo, Xande Ribeiro. Tá, é antigo, mas eu acho que ainda embola mais.
É a mesma história do outro ali, né? É aquele cara assim, tipo, você vacilou, ele vai te ganhar, mas é capaz, ele não vai ganhar.
Até o próprio Isaac Baiense, né? Com certeza ele vai vender muito caro se alguém ganhar dele. Então ele ferra com alguém na categoria.
Exatamente.
Mas é claro que essa categoria tá bem dura. Bem mais dura que as outras duas. Do 99, cara, eu não vejo aqui também, assim, destacaria o Kainan, destacaria o Meregali, assim, de destaque mesmo, acho que seriam esses. Tem o Lovato, mas também já tá mais final de carreira. O
Lovato tá com 40 já, não tá não?
É, já tá mais final de carreira. Eu acho que seria isso, cara. Os caras, eu ainda destacaria aqui pra ser mais justo, pra não ficar só em duas pessoas. Tem
39 o Lovato.
Eu botaria também esse Helder Cruz da Checkmate, que ele é um cara muito bom de wrestler, que compete bem no jiu-jitsu. Não é nada demais, mas no no-gi pode... Eu acho que Craig Jones, eu não sei se... Não sei se chega, entendeu?
O Craig Jones, eu acho que ele se enquadra naquela... Vai ser uma luta dura, mas então, eu não acho que ele chega.
Quando tava na juventude, tinha juventude e o jiu-jitsu razoável. Agora, quando chega na... Já chegou no auge e já começa a descer, aí fica só com o jiu-jitsu, que não é tão bom, ao meu ver.
Tá certo. Perde um pouco do vigor, né?
Isso, e aí o jiu-jitsu cai um pouco. Mas esse aqui eu tô tentando aqui, mas não, realmente não tô achando. Cara, eu acho que é isso mesmo aqui. Kainan, o Yuri foi campeão, mas também já tá. Já é um veterano.
É.
Ele foi campeão no anterior, 8 anos atrás, então. Do campeão para 8 anos muda muito, né? Mas ainda é um cara que chega. Acho que o Meregali, eu destacaria o Helder Cruz, que é novão, entendeu?
E que acho vem que ali o grande papão, se nada der errado, vai ser o Meregali mesmo.
É, mas também não é o cara que já lutou muito no Gi, não dá pra gente...
É, mas aí, eu vou acreditar o camp dele com os caras lá pra
ter ajudado, né? Porque não serve pra porra nenhuma. Não.
Ah, mas pelo menos tá treinando com os caras foda, né?
Não sei se isso é... É bom pro outro.
É bom pro Gordon também, Gordon que tá treinando com o cara foda também, né?
Pode não ganhar,
bom pros dois. Bom pros dois.
E essa categoria de 99, há muitos anos, ela vem muito dura.
É.
Eu destacaria aqui, claro, o Gordon Ryan, ele tá acima. Eu destacaria o Roosevelt também, que é um cara muito bom. Felipe Pena,
caralho.
O Vitor Hugo, eu não descartaria o Cyborg e falar assim, mas os outros tu falou que tá final de carreira, mas o Cyborg vem competindo bem na cidade.
Exatamente.
Ele não decaiu ainda, ao meu ver, até agora os resultados dele ainda não demonstram isso. Demonstra ele mantendo.
Campeão mundial e o caralho.
Tem o Orlando Sanches, que é o cara da Gracie Barr, que pode não ser campeão, mas vai atrasar um bocado de gente.
Vai. O cara o bicho é bruto.
É, e tem o Vini Magalhães.
Que sempre é perigoso, né?
É, que também tá final de carreira. Sempre,
mas é perigosíssimo também.
Perigosíssimo. Então, vamos...
Vai ser interessante ver... por pura fofoca, Gordon Ryan e Nick Rodrigues se rolar.
Ex-companheiros. Isso
vai ser irado.
Isso aí sempre rola. Mas...
Lembrar que o Vini Magalhães ganhou do Gordon, lembra? Por pontos. Numa luta morna, o Gordon pegou ele no leg lock umas 3 vezes, mas ele não bate.
Ele é especialista, mas é aí que eu tô falando. Nessa, eu destaco o Gordon de todos os outros americanos que se destacaram, tá? O Gordon, ele é diferente, talento, falando do talento, ele é diferente, só que ele não foi burro. Ele não foi aquele americano que falou assim, sou bom de chave de pé, vou ficar aqui, não. Ele evoluiu. Ele já não finaliza ninguém de chave de pé há muito tempo.
Há muito tempo.
Ele passa a guarda, ele pega as costas, ele raspa, e ainda tem a chave de pé de surpresa.
Uhum.
E eu acho que a maioria que perdeu pra ele foi porque ficou preocupado com a chave de pé. E ele agora tá fazendo outras coisas. Então ele
começou
muito
com aquele, nossa, esses caras aí tem a chave de pé, né? E o Renzo mesmo falava isso, né? Ele falou, bicho, o cara que fica achando que esses caras estão na chave de pé...
Não, esses caras não.
É.
Só ele, o resto nenhum sabe fazer nada.
Ele tava falando o Renzo tava falando do time dele. Lá,
tudo bem, ele pode falar, tô falando o que virou.
Aliás, pausa um pouquinho na DCC, você viu o Renzo no metrô?
Eu vi.
Ai, caraca, o Renzo é foda. Aquela foi foda.
Não dá.
Não. E você viu o Luca, né? Alguém chega perto. O Luca tá lá só. Eu já falei aqui, quero repetir em câmera. Eu tô até olhando para a câmera, ó, aqui, vocês. Se um dia alguém, amigo, tiver comigo e eu me entrar numa briga e o amigo não entrar junto comigo, eu vou ficar extremamente ofendido. Não me importa se é 10 batendo em um, se é 2 batendo em um, mas se você ficar me olhando brigar e não entrar junto comigo na briga, eu vou ficar chateado, hein? Aqui não tem essa parada de honra.
Mas, então, desses todos os lutadores americanos até hoje que se destacaram aí por chave de pé, o único que evoluiu a nível de não depender da chave de pé, só o Gordon Ryan. Tem outros lutadores bons americanos que não são oriundos só de chave de pé.
Sim, sim.
E aí eles se destacam, como JT Torres, é um cara bom também, tem vários outros caras. Tô falando dessa turma aí, que vem da chave de pé como vida, uns continuaram.
Tá, bom, aí então dessa categoria acima de 99 quilos, Gordon Ryan, Preguiça,
aqui Cyborg. Eu destacaria o Roosevelt, que é um garoto bem forte, tem um jogo diferenciado de guarda, que é bem ofensivo. Gordon Ryan, Felipe Pena, Vitor Hugo, é um cara que você não pode esquecer, que vem ganhando muita coisa de muito tempo, Cyborg. E eu botaria o Orlando Sanches e o Vini Magalhães assim no segundo plano para dar um.
É os que vão dar trabalho.
Uma,
né?
Prejudicada.
É.
Então essa aqui vai ser muito fácil da gente notar quem o ADCC quer ajudar. Vamos ver quem
se diz já ajudar. Nas chaves já vão.
A gente já vai ver quem vai ser. Eu vou dizer aqui quem vai ser o ajudado. Por quê? Ah, pede pra não tá com a síndrome do como é que eles falam?
Da teoria da conspiração.
Isso. Ah, mas... Porra, mas se você não cria uma regra, igual a BGGF é que é o ranking, para ninguém poder falar nada e você se preparar para a chave, é lógico que ela vai ser manipulada de um jeito ou de outro, para um lado ou para o outro. Que é a vontade de um cara.
Quer arriscar? Fazer uma chave?
Não, não vai, não tem como, eu não vou acertar.
Você acha que o Pena e o Gordon caem na mesma chave?
Não, só a final. Isso aí eu tenho certeza. Mas eles podem botar todo mundo pro Pena e deixar o Gordon Ryan sozinho.
É.
Eu já vi chaves do ADCC assim, absurdas. Caras duríssimo ganhar de cara e uns caras nada a ver.
Tá, ó.
Bem no começo eles tentavam fazer normal. De uns tempos pra cá eles vêm ajudando muita gente.
Ó, 8h30, sexta-feira, 8h30 da noite, a gente vai estar ao vivo aqui.
Fique ligado!
Fique ligado, ao vivo, a hora do Jiu-Jitsu! Jiu-Jitsu. É, 8h30, ao vivo, aqui no YouTube, tá bom? E vou dar um preview no Insta também, mas vai valer só o YouTube. Continua, Pé. É, feminino, não pode esquecer as meninas, que senão ficam bravas.
Rapaz, nós falamos que nós somos... É,
a gente acha que aqui a gente acha que a Bia Mesquita vai passar o carro. Não, né?
Não Bianca sei, Basílio, não,
Júlia Miley, Maísa Bastos, Brianna St. Mary, Adele Fornarino.
Aqui eu destacaria a Bia Basílio sempre,
uhum.
A Bia Mesquita, a Fion Davis, uhum. E eu colocaria a Maísa Bastos, que é uma garota ela mais leve, ela é de 50 e poucos quilos, mas tem um jiu-jitsu bom também. Destacaria essas aqui. Tá. No acima de 60 quilos, é claro que a Gabi Garcia...
Que não ia mais lutar, mas ela vai lutar o ADCC. É,
resolveu. Eu acho que aqui, essa M Campo, ela lutou muito bem o Mundial. E ela é grande. Ganhou das... E eu acho que essa Kendall, ela é até comentarista da Flow Grappling, mas como eu abaixo o som pra não ouvir, não sei se é bom. Eu não me aguento, né, Rafa? Não dá. Mas eu acho que seria, na minha visão aqui, seria essa Kendall. A Rafaela Guedes também luta bem, também boa.
Tá boa essa divisão aí, né?
É, não tá ruim, não. E M Campos e a Gabi Garcia seriam os destaques.
Irado.
Viu, galera? Aí... Não esquecemos das meninas dessa
vez. Aí, a super luta.
Essa aqui. Então, eu queria saber se o Gordon vai lutar o absoluto.
Caralho, né?
Se ele lutar o absoluto, ele fica com a chave. Não, mas eu acho que o absoluto é depois da super luta, não
ele
é?
Ele vai lutar chave, absoluto e super luta, é isso?
Não sei, aí é que a gente precisa saber. No schedule lá tem quando é a super luta?
Não,
quando...
não. Só fala dia 1, dia 2.
É, vai ser interessante esse ADCC. O ruim é só arbitragem, cara. Porque ninguém sabe o que pode acontecer, porque... Por exemplo, a gente o meu irmão, ele é árbitro, né? Ele é coordenador da IBJJF.
Teu irmão? Eu nem sabia que tinha irmão, pai.
É, meu irmão é coordenador da IBJJF. E ele é árbitro. Então ele arbitra pelo menos umas 5 mil lutas no ano.
Caralho.
Todo final de semana.
Ele tá arbitrando. A $1 cada luta, ele tá ganhando uma grana, ó. 5 mil dólares por luta. Por ano.
Não, ganha mal. Não, mas ele é coordenador.
Dólar por luta, você é mais que isso. É menos que $1 por luta, pé, caralho.
Cara, eu não sei. Eu tô falando assim porque, por exemplo, você deve arbitrar ali, assim, tem vezes que ele arbitra o dia inteiro. Eu sei lá, deve ser, sei lá, umas 200 lutas por dia.
Caralho.
Tô mentindo aqui, porque é 6 minutos, 5 minutos, nem sei quanto é, bem. Tô mentindo aqui. Mas é muito, sei lá, 9 da manhã, 9 da noite.
Uhum.
É muita luta. E todo final de semana, 2 dias, você acaba pegando muita experiência. E ainda assim existem erros.
Uhum.
Imagina esses caras que nem pros trial vão.
E isso, os juízes são eles chamam quem? Eles não chamam os caras da BJJF?
Não,
os cara...
e é os caras que não sabem nada, que não são lutador. Caralho. Pelo menos zero, posso estar enganado, pode ter mudado, mas eu continuo vendo as mesmas pessoas, que elas se intitulam o foda, ninguém pode reclamar de nada. Lá na época do ADCC, o cara mandava lá de cima, troca lá o resultado. Tá errado. E hoje eles fazem a mesma coisa. Eu peguei várias lutas ali que o cara faz a mesma movimentação, a mesma, igual, repete, aí saiu do coisa. Aí volta em pé sem nada, o outro volta já com o mata-leão encaixado. Então, quer dizer, quem eles querem, eles escolhem e ajudam, mas ajudam muito na regra, regra, na arbitragem. Porque eles fazem, não tem regra, eles fazem o que eles quiserem.
Será que com a atenção que esse evento específico vai trazer, e aí eu tô falando principalmente do Brasil, porque tem muita gente de olho no Gordon tem, com o Preguiça e no Gordon com o Galvão.
Então, mas o que acontece é que nessas lutas, elas são muito parelhas. Então a regra não consegue foder elas diretamente. Mas ela consegue fazer o movimento, o caminho de um cara muito mais fácil e do outro muito mais difícil. Ele fica botando overtime para um, overtime para cansar um. Então eles escolhem sim. Só que a gente vai poder mais, a gente comentando no próximo programa, na live, a gente vai poder comentar. Falou, tá vendo aqui por que eu falo? Eu vou perder meu tempo vendo isso só pra comentar.
Então, foda.
Vou comentar a chave, já vou comentar o que eu acho que tá desleal na chave, e vou depois comentar o que foi a regra, o que foi mudado.
Tá. Bom, então eu acho que é isso. A gente encerra hoje mais cedo. Eu vou olhar as perguntas ali daqui a pouquinho. E aí, sexta-feira, 8h30 da noite. 8h30, sexta-feira.
Estará em...
Esqueceu.
Jogo.
Caralho, que demora. Que suspense.
Vários.
Né?
Vários pode ser um, dois ou três?
Não,
ou
vários 50. Tem que ser dois.
Então, vários pode ser um, dois, três ou 50. Pay-per-view pra você assistir aí do Brasil. Ou então da Europa. Isso. A gente fica falando que sabe nem se tem, né?
Não. Eu vou falar uma coisa, tá? Não é propaganda, mas eu vou ler aqui, peraí. Vamos ver. Pra galera que tá curiosa, eu fiz o post. A primeira coisa que todo mundo pergunta é: vai passar no combate? Não. Vai passar.
Combate morreu. Combate perdeu o UFC, que era a única coisa que tinha.
Caralho, né? Vai passar na Flow Grappling. Aí o que tá acontecendo é o seguinte: eles têm um plano agora.
A Frograp tá lançando. Vou fazer essa propaganda.
Caralho, pé, eu vou ter que fazer um clipe.
A Frograp tá lançando pacotes
em reais.
Mensalidades em reais.
Isso. Então,
um precinho, ó.
Porra, pé. Ó, o preço.
Eu não sou o cara mais indicado pra fazer
eu
o comercial.
Eu sei porque eu perguntei, tá bom? Eles estão lançando em real pra comprar, então não converte do dólar mais. Porque aqui a gente paga, sei lá, $150, $200 por ano. E quem quisesse comprar aí do Brasil tinha que pagar o preço em dólar. Então o que eles estão fazendo é R$99,99 o plano mensal, e você renova todo mês, que eles não fazem mais aqui, né?
Aqui só anual.
Ou R$500
o ano
todo. Uma porrada valendo o ano todo de assinatura, tá bom? A gente vai sortear alguns planos de R$99. Isso. Porque não é pay-per-view, né? Você vai ter que assinar para poder assistir. E o que eles vão fazer é o seguinte: eles vão deixar ativo por uma semana, ou só aquele fim de semana da luta e tal. Eu não sei, mas eu vou confirmar, tá bom?
Mas vou dar uma dica para vocês. Bota, assiste, volume, ó. Mudo. Ó, a cara do Rafa quebrando o negócio do Rafa.
Não, porra, não, é irado. Não. Tem narração em português. Vai ter transmissão em português, eu perguntei.
Continua no volume do mundo.
Mas você nem sabe quem vai estar narrando.
Continua no volume do mundo. Vai por mim.
Ai, caralho.
Só ver.
Eu até perdi a estribeira. O que eu ia fazer? Ah, eu ia olhar as perguntas do Insta.
A parceria tava pra começar, acaba no
primeiro. Já acabou. Não, vai ser boa. Ó, temos perguntas. Felipe Azevedo, oficial. Não é qualquer Felipe Azevedo, é o oficial.
O Felipe é oficial.
Felipão, um abraço. Ele tá no grupo, cara. Gente boa, Felipão. E acho que é faixa preta também da Allianz lá.
Não é Allianz, é portuguesada.
Ah, não, mas você falou Roosevelt, você falou Roosevelt.
Mas
não.
O nome dele é Roosevelt.
Não, o nome dele é Roosevelt.
Roosevelt.
o Roosevelt Souza. Que Roosevelt, rapaz? Roosevelt, com Y no final. Ó, o Felipe Azevedo, oficial. Independente da chave, quais lutas você gostaria de ver?
Isso é interessante. Vamos lá. Acho que tem luta aqui. Eu gostaria muito... Na de 66 quilos, tá meio ruim de querer alguma coisa. Mas já até vi essa luta, Fabrício André e Kennedy Maciel, Diogo Reis e o filho do Cobrinha, Kennedy Maciel, Diego Pato, acho que seria uma luta boa. No 77, aí sim, eu gostaria de ver, sei lá, uma luta do JT Tor com o Mika Galvão.
Caralho, né?
Gostaria de ver o Rutolo com o Mika Galvão. Quero ver todo mundo com o Mika Galvão. Né? Coitado do Galvão.
Queria ver o André Galvão com o Mika Galvão.
Eu acho que uma luta Renato Canuto e Mika Galvão também seria interessante. Essas são as lutas que eu gostaria de ver.
E se o Mika Galvão for pro absoluto?
Eu acho que ele tem chance, cara.
Caralho, hein?
Boa chance. A luta que ele fez no Gui com aquele que eu falei que é muito, tem grande chance de ganhar o 8-8, que é o Mason Fowler. Cara, ele é muito mais leve que o cara e parecia que ele era muito mais forte que o cara.
Impressionante. Ryan e Mika Galvão no absoluto.
Cara, isso aí seria interessante. Aí seria a luta que eu queria ver.
Essa é foda.
Aí, no 77, eu gostaria de ver. Já falei, né? No 8-8, eu gostaria de ver Matheus Diniz e Isaac Baiense.
Lutão essa.
Tairo Tolo e Xande Ribeiro.
Caraca, que Wagner, encontro de gerações fodida, né?
Wagner Rocha e Hulk.
Ia ser irado.
Cara, é difícil aqui, hein? Tá bom,
cara,
tá bom.
Muito nome bom, né, cara? Dá pra ter umas lutas muito fodas, né?
Não vai ter, isso aí com certeza.
É.
No 99, Kainan e Nicolas Meregali, Craig Jones e
Nicolas Meregali.
ou Kainan.
É foda.
Eu acho que essa aqui também tá. No, acima de 99, pô, qualquer um desses aqui com Gordon Ryan. Roosevelt com Gordon Ryan, Felipe Pena com Gordon Ryan, Vitor Hugo com
Felipe
Gordon Ryan.
Felipe Pena com Ryan ia ser legal.
Ciborgue com Gordon Ryan, Orlando Sanches com Gordon Ryan, Vini Magalhães com Gordon Ryan, acho que são as lutas que seriam interessantes. É. Muito interessante.
E na luta das meninas eu queria ver a Bia Mesquita contra Bianca Basile.
Mas acho que provavelmente será a final essa aí. Acho que sim. Também a Fifon com a Bia Mesquita, a Bia Basílio. Tudo muito Bia.
E a outra eu queria ver a Gabi Garcia contra o Gordon Ryan. André Galvão. Cara, dá uma canseira nesses caras.
E de novo, eu vou fazer a mesma previsão que eu vi. Eu não tiro as chances do André como o Nego tira. O André precisa ser respeitado pela história dele. Vamos esquecer o tapa. Tapa, ó, tira. A história dele no jiu-jitsu é muito bonita e tem que ser respeitada. Se fosse o Gordon Ryan direto na Superfight, eu acharia que ele teria muito pouca chance. Mas ainda não tiraria as chances dele.
Uhum.
Mas botando ele... Botando
a chave ele, absoluto, né?
Exatamente. Não, se ele lutar a chave e o absoluto depois o André, aí a chance dele é bem pequena. Eu acho.
Tá. Eu não acredito que o Gordon vá se... Ele é um cara muito inteligente para se sacrificar na super luta. Eu acho que se ele achar...
Ah, mas eu acho que ele tá com a confiança lá em cima, mas ele, se ele acha...
Pegar, mas se ele pegar, tipo, duas lutas duras pra caralho já, ele vai largar e vai esperar só pra lutar super luta. Ele não é burro.
Será?
Eu acho, ele não é burro.
Eu acho que ele tá na esperança de finalizar todo mundo rápido.
É, então, mas é isso que eu tô dizendo. Se ele pegar uma luta dura, outra luta dura, ele vai falar, não vou arriscar, não vou arriscar. E de repente ele tem que ganhar o... Como é que ele luta o absoluto?
Então, o absoluto é depois das finais todas, que sai a chave. Eu acho que não dá. Eu acho que o absoluto é depois da super luta.
Tá.
Ele pode fazer a categoria, lutar contra o Galvão e decidir se vai para o absoluto.
Ele pode lutar a categoria e desencanar da categoria, fazer a super luta e lutar o absoluto.
Pode.
Tá. Eu acho que se ele não tiver um sucesso rápido na primeira, na segunda luta, na terceira luta, ele pula fora da categoria.
Mas aí vai ficar muito feio, hein?
É, mas ele vai se poupar pro super luta.
Mas vai ficar muito feio.
É. Mas ele vai chegar lá e vai falar: eu tava me desgastando muito, lutas duras. Nada do jeito que ele faz vai dar errado. Porque, tipo, se ele ganhar duas, três lutas e largar, ele vai falar: pô, a competição tava muito boa, os caras estão muito bons aqui, o nível legal. Eu ia me desgastar pra super luta, eu decidi não arriscar. Os caras vão falar: oh, como ele é inteligente.
Não,
entendeu? Só vai ficar feio se ele for lá e perder. De cara, assim. Aí os caras vão falar, caralho, aí vai ficar feio. Próxima pergunta. Pergunta dos ouvintes. Música dos ouvintes, por favor. Precisa botar uma musiquinha romântica, igual aqueles caras de rádio que lê carta, lembra? Suave Jiu-Jitsu. André Galvão entra na luta como azarão ou como favorito? Primeiro que acabamos de falar disso, né?
É, que eu tô falando. Se o Gordon não lutasse, ele entrava bem abaixo, na minha visão. Com chances, mas com menos chances. Eu acho que se o Gordon lutar a categoria inteira, ele chega de igual para igual. Não é que ele chega favorito, não.
Tá. Aliás, eu queria falar pra galera que tá ouvindo aqui: vocês podem seguir o Instagram do Pé de Pano. Eu tô tentando fazer passar de 11
eu tô
mil
lá,
seguidores.
Eu tô lá direto.
Ó, tá com 10.9 mil, galera.
Ih,
segue
lá. Eu tô
Pé
bombando.
De Pano BJJ. Segue lá. Segue o Pé de Pano.
Galera,
vai.
Se eu não responder, porra, não é culpa minha. O Rafa
respondo,
não respondeu.
Eu respondo.
É porque ele me fala, aí, Pé, tem uma mensagem lá de um cara que te conhece.
É foda. Pior que tem. Vira e mexe, tem umas 10. Pé, lembra de mim lá no recreio. Falei, caralho. Tá, já falamos. Quem leva melhor, Galvão ou Gordon, já falamos. Será que Mika será a sensação do ADCC?
Cara, eu acho que ele leva essa categoria aí, tranquilo, até. Mas no absoluto é mais complicado. Mas eu não tiro a chance dele, não.
E aí a próxima pergunta de novo do Felipe Azevedo é: acredita que quem fez aquela pergunta foi o Amorim, tá? Amorim82, Fernando. Acredita que aí o Felipe Azevedo, acredita que o Mika consiga lutar o absoluto já nesse primeiro ano dele?
Se ele quiser, ele luta. É. Mas eu não sei se ele vai querer, porque tem a equipe dele lá, acha que ele não deve. Eu acho que ele deveria lutar muito, porque ele tem grande chance.
Eu acho também.
Porra, ele luta com os caras aí pesadão e luta bem pra caramba.
Tem equipe, Pé, mas porra, o cara é a carreira dele também, né? Tipo, a não ser que alguém com uma chance melhor de ganhar, o que
não,
é difícil.
Mas eu digo que pelo
se,
que
se
vem...
Se casar ele e o Cyborg no absoluto, tipo assim?
Pelo que vem dizendo, que nos campeonatos ele não se inscreve em absoluto nenhum. Aí não, a gente não quer que ele não sei o quê.
Ah, mas
acho que ele tem
é
grande chance.
Ser, né,
e
cara,
pô, se ele ganhar, um absoluto, cara, no, na com o peso dele, ele vai se destacar do mundo já.
Nossa senhora, uma loucura. É o boom que o Gordon Ryan teve praticamente, né? Quando ele ganhou peso absoluto 2 anos atrás, né? 3 anos atrás.
Exatamente.
Tipo, o cara ficar... é bom e carimba
então, você pode ficar no bolo, ou você pode sair do bolo.
É,
é. Sair do bolo tem que ser fazer coisas diferentes de todo mundo.
Sim. Vamos lá. É, Daniel Alfradique, Gordon vai levar a categoria aí, a Super Luta? A gente meio que falou disso agora.
Essa também. É a pergunta que não quer calar. Vamos ter que esperar.
É, agora vamos lá. Jiu-Jitsu. Mojacin puxando curso de regras. Até pouco tempo era faixa azul. Tá valendo?
Ele não é nem faixa azul, porra. Ele não pode puxar nem o cabelo de uma donzela, cara. Porra, vocês estão de sacanagem. Não fala o nome desse merda, não. Pelo amor de Deus. Difícil pra mim já fazer o programa. Vocês ficam falando desse cara.
O que que ele tá falando? Que ele é o cara que tá explicando as regras, é isso?
É. Ele é o cara que ensina que vai ser a regra. Ele não sabe nem o que ele tá fazendo lá. Porra.
Ai, caramba.
É difícil, irmão.
Ó, galera, seguinte. Sexta-feira, 8h30 da noite. Horário do Brasil, pé. 7h30 do nosso aqui, então, ó. Eu agora já falei 8h30, não vou mudar. 8h30 da noite. A gente vai estar ao vivo discutindo as chaves e sorteando os pacotes lá da Flow para vocês assistirem o ADCC no fim de semana, tá bom? Beleza?
Aí sim.
Eu acho que deu, então.
Foi.
Vamos nessa?
Fechou.
Então vamos. Abraço, galera. Valeu. Valeu, pé.
Até sexta.
Uhul! Até sexta, 8h30.
Vários pacotes em jogo.
Vários pacotes.
Só quem estiver vendo ao vivo, hein?
É, só lá no. Vai estar lá no YouTube só.
É, senão não vai ganhar.
É isso aí. Abraço. Nossa,
se junto. Não ganhar, não ganha.
Se não ganhar, ganha, não ganha. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, não ganhou. Vai todo mundo perder.